Revista da Holanda, um programa da Rádio Nederland, a emissora internacional holandesa. Destaques desta revista da Holanda.
Mulheres brasileiras são vítimas de tráfico humano na Europa. Shows, exposições e eventos celebram cultura brasileira. Bombeiros encontram trabalhadores em condições precárias na Holanda. Produtora de petróleo é levada à justiça por abusos na Nigéria. A Europa ainda é um dos principais destinos de mulheres vítimas de tráfico humano para exploração sexual. Raio Derreiro.
O 12º programa da série Vozes das Mulheres do Brasil dedica especial atenção à situação das mulheres traficadas para fins de exploração sexual na Europa. A questão é complexa, pois muitas vezes as próprias vítimas não se reconhecem como tais e não há estatísticas precisas sobre o problema. A sedução através de propostas vantajosas de aliciadores que prometem ganhos rápidos e mudanças na qualidade de vida de toda a família da vítima envolve, muitas vezes, pessoas próximas que vivem no exterior. A desigualdade social extrema em nosso país e a falta de perspectivas são campos férteis onde se espalham as redes de aliciamento. O principal destino das mulheres que caem nas garras destes grupos é a Europa. Mas, em muitos casos, a exploração começa ainda na América do Sul. É o caso do Suriname, país vizinho, na fronteira do Brasil, uma das principais rotas de fuga da pobreza da região norte. Neste programa especial da Rádio Nederland, a emissora internacional da Holanda, especialistas brasileiros e europeus falam de algumas rotas deste comércio absurdo e alertam sobre o destino de terceira reservado a quem cai na rede de aliciadores. Os depoimentos são complementados por entrevistas de quem conhece de perto a realidade das aliciadas na Holanda, na Espanha e em Portugal. O sociólogo Carlos Silva, professor da Universidade do Minho, em Portugal, participou de uma grande pesquisa sobre o trabalho das profissionais do sexo na fronteira, no norte, entre seu país e a Espanha. Neste programa da Rádio Nederland, ele apresenta uma radiografia sobre a realidade destas meninas nos bordéis e nas estradas. A pesquisa demonstrou que quase 70% destas profissionais nesta região fronteiriça são brasileiras. A psicóloga Rita Moreira, da Associação para Planejamento Familiar, entidade que dá apoio a mulheres vítimas de exploração sexual em Porto, Portugal, confirma que as brasileiras são as maiores vítimas das redes de tráfico em seu país.
Como o país que acolhe vítimas de tráfico, como o país em que chegam cá mulheres e jovens vítimas de tráfico, as brasileiras são a primeira nacionalidade. Ou seja, a maior percentagem, apesar de que Portugal não é um país a nível europeu que se possamos dizer que seja um país que mais é país de destino de tráfico, mas recebemos a maior percentagem de mulheres que recebemos vítimas de tráfico são brasileiras, seguidas depois por mulheres que vêm de países do leste, romenas, e depois ainda um bocadinho mulheres tipo nigerianas, mas realmente a maior quantidade de mulheres que aqui são identificadas como vítimas são de origem brasileira.
Portugal instituiu um Plano Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Mulheres. Segundo Manuel Albano, responsável pela sua implantação no país, os primeiros passos estão sendo dados. Porém, ainda não é possível quantificar com exatidão quantas pessoas são vítimas da exploração sexual. Na Espanha, a pesquisadora brasileira Verônica Terese trabalha junto ao Instituto UDC da Universidade Complutense de Madrid, que desenvolve trabalhos que investigam o movimento de mulheres vítimas de exploração sexual. Com base nas pesquisas, neste programa, Verônica traça um perfil das trabalhadoras do sexo na Espanha, incluindo as vítimas das redes de aliciamento. Apesar da falta de estatísticas, Ramon Esteço, da ONG Médicos del Mundo, uma organização que dá apoio às mulheres exploradas sexualmente na Espanha, indica que, com base nos atendimentos da instituição onde trabalha, de cada 3 brasileiras que trabalham na prostituição, uma foi vítima do tráfico. Esteço calcula ainda que pelo menos 20% das prostitutas que trabalham em solo espanhol são do Brasil. Para ouvir o programa completo, clique www.parceria.nl/especiais/Vozes das Mulheres do Brasil. Raio Derreiro, da Rádio Nederland, a emissora internacional da Holanda.
Cultura brasileira é tema de eventos e exposições em Roterdã. Mariângela Guimarães.
Roterdã será palco da maior manifestação cultural brasileira já organizada na Holanda. Durante todo o verão, a cidade apresentará exposições, shows e eventos voltados para a arte, a música e a arquitetura brasileiras. A largada será dada nesse final de semana, com vários shows de música brasileira programados no Dúnia, um dos maiores festivais gratuitos ao ar livre do país, e com abertura de exposições simultâneas em três grandes museus, o Boijmans van Beuningen, o Fotomuseum e o Instituto Holandês de Arquitetura, NAI. A série de exposições ganhou o título Brazil Contemporary e tem como objetivo mostrar ao público holandês um pouco do que se produz hoje no Brasil em termos de artes visuais, como conta o diretor do Fotomuseum, Ruud Fischerdijk. O Fotomuseum apresentará dois projetos de fotografia realizados em favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, além de uma série de games e trabalhos de design gráfico. Apesar de focar em uma imagem clichê do Brasil, a da favela, Ruud Fischerdijk diz que a proposta é justamente sair do lugar comum.
Há também um enorme clichê de favelas.
Há um enorme clichê das favelas, como se nelas só existisse drogas e violência. Mas nós escolhemos exatamente um projeto de fotografia feito pelos próprios moradores, que inclusive é utilizado para ser exibido em outras favelas, já que não se chega muito facilmente de uma favela a outra. Não estamos reforçando o clichê, nós mostramos um novo ângulo. Com os próprios moradores fotografando, damos uma imagem da favela de dentro para fora. O NAI terá como tema a cidade de São Paulo e mostrará uma série de vídeos especialmente encomendados para essa exposição a estudantes de cinema. Já o Museu Boijmans van Beuningen faz uma grande exposição de arte brasileira contemporânea usando como eixo a obra de Hélio Oiticica, como explica o curador Jaap Holdemond. Queríamos fazer algo com o Brasil, mas era estranho fazer uma exposição como se não houvesse uma história das artes plásticas brasileiras. Mas, por outro lado, não queríamos fazer uma exposição histórica. Então, começamos pelos artistas contemporâneos que achamos interessantes e, através deles, chegamos ao Oiticica. Nós procurávamos um tipo de figura icônica com a qual pudéssemos ligar o trabalho de artistas atuais com o passado da arte contemporânea brasileira. Além de Hélio Oiticica, cujo trabalho será representado pela série Bólides, a mostra do Museu Boijmans van Beuningen inclui trabalhos dos artistas Ernesto Neto, Rivane Neuenschwander, Carl Guimarães e Ricardo Basbaum. Ruud Fischerdijk, do Fotomuseum, ainda destacou alguns dos aspectos que o impressionaram na cultura brasileira.
O
que nos atraiu no Brasil foram algumas características interessantes, como, por exemplo, na Holanda você tem muito as chamadas alta e baixa cultura, enquanto no Brasil a gente vê que cultura alta e baixa se cruzam o tempo todo.
Um outro aspecto que nós achamos interessante foi a tradição.
Um outro aspecto que achamos muito interessante foi a relação entre a tradição e a produção cultural contemporânea. Também aí vê-se uma mistura bonita em que a tradição é utilizada em expressões culturais e artísticas muito modernas. O evento Brazil Contemporary será inaugurado neste sábado, dia 30, com a presença dos ministros da Cultura do Brasil e da Holanda. As exposições ficam abertas à visitação em Roterdã até o dia 23 de agosto. Nos próximos meses, a programação cultural em torno do Brasil ainda incluirá um festival de cinema brasileiro, shows e palestras. Mariângela Guimarães, da Rádio Nederland.
Na Holanda, trabalhadores romenos eram mantidos em regime precário de trabalho num sítio de cultivo de aspargos. Mário de Freitas.
Escravidão moderna na Holanda. Essa é a definição do prefeito da pequena cidade de Someren sobre a situação de um sítio de cultivo de aspargos. Os trabalhadores da Romênia, que já foram embora, e os proprietários do sítio-empresa poderão ir às barras de um tribunal. Um processo, nesse caso, poderia demonstrar que há casos similares na agricultura holandesa. Escravidão? Aqui simplesmente se trabalha. Esta foi a reação irada de uma produtora de aspargos quando uma inspeção de segurança do Corpo de Bombeiros acabou encontrando uma situação similar à escravidão na situação de seus empregados. Os imigrantes romenos dormiam num galpão sem janelas, com alto risco em caso de incêndio. Quando ali chegaram para trabalhar, tiveram os passaportes recolhidos e não tinham permissão para abandonar a propriedade. Em lugar de receber o salário mínimo vigente na Holanda, ficavam somente com um adiantamento de 50 euros mensais, suficientes para pagar os preços extorsivos no armazém da própria empresa produtora de aspargos. Os vizinhos do sítio confessaram que já sabiam há muito tempo que havia muitas irregularidades na empresa, mas ninguém nunca denunciou a situação. Sem a inspeção dos bombeiros, a situação calamitosa enfrentada pelos imigrantes poderia ter durado mais tempo. E quem é que garante que a mesma situação de exploração não está ocorrendo em outros sítios e fazendas da Holanda? Os primeiros anos foram os mais duros, diz Daniel, um trabalhador polonês de Zundert, a uns 80 quilômetros de Sommering. Daniel chegou há 6 anos na Holanda com seu irmão Jacek. Ele diz que se alojava numa caravana sem aquecimento e passava muito mal, era muito frio. Felizmente, eles têm agora um chefe que paga sempre em dia e estão bem. Os poloneses e os romanos não recebem um centavo menos que os holandeses, alega o fazendeiro Ronald Elster, de Sundert. Segundo ele, o contrato de trabalho coletivo é o mesmo para Pedro ou João. Portanto, para ele, não parece verdade essa história de mão de obra barata do leste europeu. Ele simplesmente acredita que entre os diversos empresários pode haver sempre alguma maçã podre, que prejudica o prestígio dos bons. Daniel não está muito convencido de que os abusos dos empregadores holandeses seja coisa do passado. Muitos de nossos camaradas ainda trabalham com patrões ruins e recebem em torno de 4 euros por hora e trabalham em jornadas muito longas, sem descanso, diz ele. No ano passado, na primeira vez que o primeiro-ministro da Holanda, Jan-Peter Balkenende, participou da cerimônia anual para relembrar o passado escravista holandês, ele disse que a escravidão é um episódio vergonhoso na história, uma mancha negra na reputação da Holanda. Mário de Freitas, da Rádio Nederland, a emissora internacional da Holanda.
A produtora de petróleo Shell enfrenta processo na justiça por morte de ativista na Nigéria. A Shell, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, vai ter que prestar contas sobre abusos aos direitos humanos na Nigéria. O julgamento acontece 14 anos depois da execução do escritor e ativista Ken Saro Wiwa. A partir da semana que vem, uma corte de Nova York vai julgar as acusações de que a Shell, que tem dominado o setor petroleiro na Nigéria há anos, buscou a ajuda da junta militar para silenciar o ativista. A Shell, que nega qualquer envolvimento no caso, também é acusada de pagar soldados que cometeram inúmeros abusos aos direitos humanos no delta do Níger. A produtora iniciou a extração de petróleo na região em 1958. Derrames de óleo, explosões de gás e desmatamento acabaram com os recursos naturais do delta e prejudicaram a subsistência de fazendeiros e pescadores do povo Ogoni. Mas foi apenas no início dos anos 90 que os Ogoni começaram a protestar contra a repressão e exploração pela Shell e pelos militares. Entre 1990 e 95, soldados nigerianos conduziram ataques massivos e brutais contra os Ogoni para reprimir os protestos. Muitos vilarejos foram incendiados e seus líderes presos. Segundo as acusações, a Shell teria apoiado estas ações. Os abusos chegaram ao ponto máximo quando 9 líderes Ogoni foram executados. Eles foram falsamente acusados de assassinato e julgados por um tribunal militar montado especialmente para o caso. Entre os executados estava Ken Saro Wiwa, um dos críticos mais ativos contra as operações da Shell na Nigéria. Parentes dele alegam que a produtora apoiou a repressão dos Ogoni, assim como a perseguição de seus líderes. Eles também dizem que a Shell estava preocupada porque os protestos iriam atrapalhar suas operações e manchar sua imagem internacionalmente. A companhia procurou eliminar esta ameaça com uma campanha sistemática de violação dos direitos humanos. A Shell nega a participação, alegando que, ao contrário, tentou persuadir o governo a dar clemência a Saro Wiwa. O julgamento será baseado em uma lei de 1789 que dá a cidadãos não norte-americanos o direito de entrar com processos em tribunais dos Estados Unidos para casos de violações dos direitos humanos. Em outro julgamento, 4 nigerianos, pescadores e fazendeiros do delta do Níger, estão representando seus vilarejos em um tribunal holandês. Eles dizem que foram afetados pela poluição e acusam a Shell de falhar em aplicar os padrões internacionais de boas práticas de extração do petróleo. Guilherme Kifuri, da Rádio Nederland.
Encerramos aqui a Revista da Holanda, um programa da Rádio Nederland, a emissora internacional holandesa.